Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Seja nas escolas, nos hospitais, nos museus e em tantos outros serviços públicos ou privados, os seguranças privados são uma presença constante no nosso dia-a-dia. Estes profissionais atuam em complementaridade com as forças de segurança e os agentes da autoridade, atuando em primeira linha de resposta em situações de perigo. Contudo, nem sempre têm o devido retorno do desgaste ou até mesmo do risco a que estão expostos. E apesar das situações complexas com que são confrontados, têm poucas ou nenhumas proteções, sobretudo quando trabalham largas horas, em turnos, em condições de trabalho indignas e com baixos salários para as responsabilidades que comportam. Não existe qualquer complemento que corresponda à perigosidade desta profissão. A proposta que o PAN apresenta aqui hoje procura dar resposta a este problema. É neste contexto que propomos que seja negociada a atribuição de um subsídio de risco aos profissionais de segurança privada que vá de acordo às exigências desta profissão. Senhoras e senhores deputados, sabemos ainda que há um longo caminho a percorrer nos direitos laborais, em particular destes profissionais. A discussão em torno do risco ou até mesmo dos subsídios de perigosidade não é inédita nesta Assembleia da República. O que tem faltado é, de facto, respostas concretas para os diferentes profissionais e, no caso, não são exceção, porque a falta de subsídio de risco, não sendo a única razão do seu descontentamento, não deixa de ser uma medida mais do que justa. A aprovação desta proposta, para além de significar um passo importante na salvaguarda dos direitos dos seguranças privados, significa também dar um pontapé de saída na discussão dos direitos destes trabalhadores e no que falta ainda fazer. O PAN tem-se habituado a contribuir para o debate de forma positiva e construtiva, algo que continuamos a fazer, pelo que esperamos que as especialidades, mais forças políticas, também sejam disponíveis para tal.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem agora a palavra para uma intervenção o Sr. Deputado Filipe Sousa, do JPP. Se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Todos os dias, milhares de profissionais de segurança privada trabalham em contexto de risco nos hospitais, nos tribunais, nos aeroportos e muitas vezes sendo a primeira resposta perante situações de perigo. E, no entanto, continuam sem reconhecimento mínimo que essa função está sempre a exigir. E estas propostas vêm, de alguma forma, corrigir essa injustiça ou estabelecer duas medidas que considero essenciais. Um subsídio de risco justo que reconhece a perigosidade da profissão e o acesso a meios de defesa não letais devidamente regulados e fiscalizados. Estamos a falar de garantir condições básicas de segurança a quem protege pessoas e bens todos os dias. E ignorar esta realidade é continuar a expor estes profissionais e a nossa sociedade a riscos totalmente desnecessários. Proteger quem nos protege não é uma escolha política, é uma obrigação de todos nós. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado João Almeida, do Grupo Parlamentar do CDS. Se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. A atividade de segurança privada é uma atividade essencial e num país que tem dificuldade em recrutar e em reter efetivo nas forças e serviços de segurança, obviamente que assume um papel ainda maior, porque em muitos sítios onde hoje em dia estão seguranças privadas, noutras alturas estiveram agentes de polícia, estiveram guardas, que hoje em dia é impossível, mesmo com gratificados, recrutar para essas funções. E eu não deixo de achar que, saudando os partidos que apresentam iniciativas, que é curioso que haja partidos que apresentam iniciativas e vêm agora dizer que é preciso dignificar, defender os seguranças privados, porque estão expostos a realidades que os próprios negam. Ou seja, nós vimos por um lado dizer que os seguranças privados são muito importantes, temos que os proteger e tudo, mas os crimes a que eles estão sujeitos não existem, são perceções. As ameaças de que eles são alvo também não existem, são perceções. Os locais de trabalho onde eles exercem essas funções sob grande penosidade também são sítios super tranquilos e longe de nós assumir que há algum problema. Não existem estes problemas, existe esta pressão, existe esta violência, existe esta criminalidade e é por isso que é preciso proteger os seguranças privados. E, portanto, não vale a hipocrisia e, portanto, digo já, nós vamos chumbar as iniciativas de quem vem aqui defender isso com a hipocrisia, porque não vale a pena dizer num dia que o problema não existe e no outro, coitadinhos dos seguranças privados, é preciso protegê-los. É preciso ter credibilidade para conseguir defender estas propostas. E aqui estão em causa duas questões muito claras. Um, subsídio de risco. Outro, acesso a meios de proteção não letais. E nós consideramos que há, sendo importante discutir ambas, há questões relevantes, quer num caso, quer noutro. Relativamente à questão do subsídio de risco, nem todos os profissionais que exercem funções de segurança privada, designadamente de vigilância, estão sujeitos ao mesmo nível de risco e exercem funções na linha da frente onde esse risco existe. E, portanto, é necessário haver uma ponderação em função de cada exercício concreto se existe ou não suscetibilidade de existir o risco e, portanto, a necessidade de processar esse subsídio. E esta discussão deve, do nosso ponto de vista, ser feita em contratação coletiva, havendo no contrato coletivo destes profissionais uma discussão sobre os termos em que este subsídio deve ser atribuído. Por outro lado, relativamente à utilização de meios de defesa não letais, a mesma coisa, acrescido da necessidade, de duas necessidades que para nós são essenciais. Uma, a formação. Quem venha a ter acesso a meios de defesa não letais tem de ter a formação até para a sua própria defesa, para os saber utilizar com segurança. Por outro lado, também, tem a ver aqui também um critério de tipificação. Não é para todas as funções de segurança privada. Devem ter acesso e utilização deste tipo de meios aqueles que estão, mais uma vez, na linha da frente e que estão sujeitos à ameaça e, portanto, têm de se defender. Se as soluções legislativas puderem ponderar estas reservas e estas especificidades, nós entendemos que é um bom caminho para proteger as seguranças privadas. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Está inscrito para uma intervenção pelo PSD o Sr. Deputado Nuno Jorge Gonçalves. Se faz favor.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, hoje discutimos mais do que alterações legais. Discutimos o equilíbrio entre segurança pública e segurança privada, entre valorização profissional e responsabilidade legislativa, entre boas intenções e soluções eficazes. Comecemos pelo essencial. O setor da segurança privada desempenha uma função relevante, complementar às forças de segurança. Mas é precisamente nessa natureza complementar que deve orientar-se qualquer mudança. Não podemos confundir papéis nem criar sobreposições que fragilizem o sistema. No que concerne ao subsídio de risco, a proposta de atribuir um subsídio de risco de 15% a todos os profissionais da segurança privada levanta desde logo uma questão central. Deve o legislador substituir-se à negociação coletiva? A Constituição consagra o direito à contratação coletiva e o Código de Trabalho é claro. A retribuição, incluindo suplementos, deve resultar do contrato, da lei ou, sobretudo, dos instrumentos de regulamentação coletiva. Neste setor, existe um contrato coletivo de trabalho em vigor que alguns esqueceram. E sabemos que já houve, no passado, subsídios de risco definidos precisamente nesse âmbito, como no transporte de valores. Impor por lei, de forma uniforme, um subsídio transversal a todas as funções, quando estamos a falar de realidades tão distintas como vigilantes, operadores centrais de alarme ou assistentes de recinto, não respeita o princípio da proporcionalidade. Nem todo o risco é igual, nem todas as funções exigem o mesmo nível de exposição. Aliás, a bondade cega aumenta a desigualdade, não a diminui. Mas há um problema ainda mais sério. Antes de criar novos encargos, é necessário garantir o cumprimento dos que já existem. O setor, alegadamente, enfrenta práticas de dumping social, trabalho não declarado e incumprimentos salariais. Criar um novo subsídio, sem assegurar a fiscalização eficaz, pode significar, na prática, mais uma norma para alegadamente não cumprir e não uma melhoria real na vida dos trabalhadores. Valorização, sim, mas com seriedade, com sustentabilidade e respeitando a negociação coletiva, no que respeita aos meios de defesa não letais. A proposta pretende alargar o uso de bastões, aerossóis, armas elétricas e algemas pelos profissionais de segurança privada. Mas importa dizer com clareza, o regime atual já permite, em determinadas condições, o uso de armas não letais e até em casos específicos de armas de fogo. Ou seja, não estamos perante um vazio legal, estamos sim perante uma tentativa de reconfigurar o modelo. E é aqui que surgem reservas mais profundas. Tendo em conta a garantia de todos os cidadãos e cidadãs, existe uma regulação particularmente rigorosa, de modo a assegurar que a sua utilização permaneça estritamente subordinada aos princípios da necessidade, da proporcionalidade e da subsidiariedade. Aliás, o modelo atual assegura um equilíbrio entre a prevenção da segurança privada e a intervenção coerciva das forças de segurança. Garantir que a segurança privada não ultrapasse o âmbito das funções auxiliares que lhe são próprias, nem substitua as responsabilidades primárias do Estado na manutenção da ordem pública e na proteção dos cidadãos, delimitando inequivocamente as competências de salvaguarda dos direitos fundamentais, de modo a manter o equilíbrio entre a participação de atores privados na segurança e a responsabilidade do Estado neste domínio deve ser o enfoque essencial. Romper esse equilíbrio não pode ser feito sem evidências, sem avaliação rigorosa e sem ponderar consequências. Mais meios coercivos implicam mais formação, mais fiscalização, mais responsabilidade e aproximam perigosamente a segurança privada de funções que pertencem exclusivamente ao Estado. Queremos mesmo esse caminho? Queremos profissionais sem estatuto de autoridade a operar com meios que exigem treino equiparável ao das forças de segurança? A profissionalização do setor é importante, mas não se faz apenas com mais instrumentos. Faz-se com melhor regulação, melhor fiscalização e mais qualificação. Senhora Presidente, senhores e senhores deputados, foram apresentadas outras iniciativas que merecem reflexão. Desde logo as propostas que visam regular a contratação pública no setor e combater o alegado dumping social. São preocupações legítimas. Mas soluções como a fixação administrativa de preços mínimos ou aumentos generalizados nos concursos públicos levantam dúvidas sérias quanto à sua proporcionalidade e à sua articulação com o quadro legal existente. O risco é criar mais rigidez, mais exceções e menos eficácia. O caminho deve ser outro. Reforçar os mecanismos de controlo, garantir transparência nos concursos e exigir o cumprimento efetivo das regras já em vigor. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, devemos valorizar os profissionais de segurança privada? Sim, sem dúvida. Devemos garantir condições dignas de trabalho? Sem dúvida. Mas devemos fazê-lo com equilíbrio, com coerência jurídica e com respeito pelas instituições e pelos instrumentos existentes. Legislar não é apenas responder a problemas, é garantir que as soluções não criam outros ainda maiores. E neste caso, há riscos de desarticulação do sistema, de sobreposição de funções, fragilização do equilíbrio entre segurança pública e segurança privada. Por isso, mais do que legislar depressa, é preciso legislar bem. Entre legislar depressa e legislar bem, escolhemos sempre legislar com responsabilidade, com rigor e com sentido de Estado, que falta a muitos. Disse.
Muito obrigada, Sr. Deputado. O Sr. Deputado tem um pedido de esclarecimento da Sra. Deputada Idalina Durães, do Grupo Parlamentar do Chega. Vamos só dar alguns segundos para que o Sr. Deputado chegue ao seu lugar. Só faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Hoje falamos dos profissionais de segurança privada. Trabalham diariamente em situações de risco, sem reconhecimento efetivo desse risco e sem qualquer compensação adequada. São homens e mulheres que estão na linha da frente, enfrentam agressões violentas, situações imprevisíveis e fazem-no com meios manifestamente insuficientes. Estes profissionais asseguram todos os dias a proteção nos hospitais, nos centros comerciais, nos tribunais, nos transportes de valores e em muitos outros espaços com risco real. O projeto que o Chega apresenta é claro e equilibrado, na medida em que reconhece que estes profissionais devem ter direito a um subsídio de risco e permite o uso de meios de defesa não letais. Tudo isto sempre com formação obrigatória, com regras estritas e com fiscalização pela PSP. Posto isto, questiono o Sr. Deputado Nuno Jorge Gonçalves, do PSD. Reconheça ou não que estes profissionais desempenham funções de risco que devem ser...